gente, como vocês estão? Aqui é a Lud. E
Oi, eu sou a Babi.
você está ouvindo?
Memórias de um Dorama.
Quem sentiu saudade do Choyu-sik como bad guy? Sim, eu vejo, mas gente, só quem viu Witch, o filme lá da Witch, sabe? Por isso meu hype tava grande para A Killer Paradox. E eu confesso que ele não foi nada do que eu esperava. Se isso é positivo ou negativo, você só vai saber ouvindo esse episódio.
Ai, gente, tinha só 8 episódios no total, certo? Killer Paradox, ele une investigação de detetive, fantasia e noir. Sabemos que o drama da Netflix ficou meio apagadinho entre os lançamentos de fevereiro, mas hoje nós vamos conversar sobre como ele consegue ser bem diferentão entre os já lançados nesse ano.
E antes de começar o episódio de hoje, vamos para os avisos. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Midude no Instagram, vai lá seguir a gente, arroba Memórias no Dorama, e também nosso Twitter, Midude Podcast. E também não deixe de avaliar nosso podcast no streaming que você está ouvindo a gente agora. Deixe suas estrelinhas, ative o sininho para não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira.
Não deixe também de compartilhar com seus amigos, Amidude. Manda esse episódio para aquele seu amigo que curte uma historinha que faz a gente torcer pro vilão. Porque, sim, eu estava torcendo pelo vilão, gente. E faz também a gente duvidar na nossa moral. Não deixe também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais.
E agora vamos para os e-mails. Se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, quiser discordar, concordar ou corrigir a gente, manda um e-mail para mdudepodcast@gmail.com. O e-mail está aqui na descrição do episódio. Se você não entendeu meu rap do Eminem.
Gente, é um e-mail do Fernando. Ele começa assim:
Oi, Lud, oi, Babi, tudo bom com vocês? Desculpa, mas o e-mail hoje promete ser um pouco mais longo porque tenho muitas coisas para abordar.
Ok, Fernando. É,
Veremos.
né? Esperemos.
Primeiro, eu fiquei enrolado para assistir A Criatura, porque eu esperei lançar tudo, mas acabei pegando a spoiler da cena pós-crédito no bendito TikTok e dei uma desanimada.
Fernando, eu queria dar aqui abrir um adendo, tá? Que o TikTok ele pode ser tanto muito bom quanto muito ruim. Muitos dos dramas que eu já assisti na minha vida, eu entrei nesse looping, mas ok, tudo bem.
Inclusive, antes de começar, antes de continuar o e-mail, o e-mail dele é referente ao dorama A Criatura de Gyeong Song, que nós fizemos episódios, que é o de número 118. Então, se você não ouviu o nosso episódio sobre o dorama, vai lá ouvir, que tá bastante legal, bem completinho, cheio de teoria maluca, e ele vai falar sobre isso. Então, você tem que ouvir lá o episódio pra entender.
Aí ele continua.
Então, semana passada, eu tava com esperança de ter um episódio sobre a Shop for Killers, mas a Lud, infelizmente, cortou as minhas asinhas no Instagram.
Eu vou contextualizar. Ele mandou um ADM falando sobre. Poxa, pensei que fosse a Shop for Killers, algo assim. Aí eu falei, bem difícil, porque eu não assisti.
E nem irei.
Então,
Mas, Fernando, muito bom, inclusive, tá? Terminei, finalizei. Preciso de uma segunda temporada pra ontem. E é isso, só o que vai ter de Shop for Killers nesse podcast.
essa frase.
Aí ele continua assim, gente.
Então, após o lançamento da Midus, lá fui eu maratonar a criatura. Mas antes de começar a fanficar com vocês, tenho que fazer um adendo. Babi, tô ficando preocupado. Primeiro essa história de gostar de vilões, agora amar a primeira porrada.
Terapia nela.
Ai, meu Deus. Enfim, me identifiquei. Sim, inclusive, gente, faço todo sábado. Preciso falar pra minha terapeuta que não tá funcionando, mas é sobre. E aí continua assim, gente.
Viva os amores em meio a guerras mundiais e porradas. Agora as fanfics. Começando pelo fim. Acho que o Parque São João vai ser o Taesong mesmo assim.
Tá.
Não tem uma grande explicação para isso. Acho que é só apego ao personagem mesmo. Então, teremos uma explicação. O filho da.
O Taesang? Como assim o Taesang? Ah, tá, o personagem do Parque São João, né? Eu me perdi, gente. Já faz um tempo que eu assisti, eu já me perdi.
Isso, o protagonista.
É,
Ele tá achando que o Taesang é imortal. Não
Fernando,
morre nunca.
tá. A gente tá falando sobre. Ok, fantasias e tal. Tá, tá bom então. Ele fala assim.
Então teremos uma explicação mirabolante. Enfim, até no último segundo esse dorama me mata nos cliffhanger.
Eu concordo, porque, pelo amor de Deus. Esse dorama, ele me deixou assim, à beira de um colapso.
Sim, mas eu não acho que eu vou ter sangue, não.
Não, também não acho, não.
A gente fez a nossa teoria no episódio, então vamos lá ouvir, que tá bem legal. Mas eu não acho que ele não, acho que ele vai de arrasta, gente. Eu acho que ele vai viver uma vida bem feliz, sabe? Vai envelhecer. O máximo que pode ser um descendente dele, um filho dele, e ela reencontrar o filho dele anos depois. Mas
pode
sei
ser,
lá,
mas
não sei que eu preciso ter sangue, não.
Eu também acho que não, gente, assim, já é aloprar muito. Eu acho que ele viveu o que tinha de viver, e é isso, um grande beijo. E aí o Paxson não é muito caro, né, então vamos continuar com ele.
Até porque eu acho que a fantasia nesse dorama era uma fantasia meio realista, tipo assim, era uma fantasia meio com argumento, aquele monstro só existe porque existe experiência científica, ele não existe porque a gente tá vivendo no mundo do Senhor dos Anéis, sabe, que tem trolls e elfos, então eu acho que não caberia uma imortalidade aqui. Aí ele continua no e-mail assim:
sobre a Chayoke e a mãe dela, não achei tão forçada assim. No fim, parece que tudo que ela queria era meio que falar pra mãe parar, como ela fez e tal.
Tá, não discordo disso. Mas,
ok.
Achei meio forçada.
É, já ia dizer. Não discordo, mas...
achei ela chata.
Mas já discordando.
Ela tava chata, mas enfim. Voltando.
Já falando da cena da água...
Ai, gente, para aí tudo aqui. Eu não sei o que ele vai falar a partir dessa frase. Mas eu acho que não tem nenhum argumento que me convença que aquela cena faça sentido.
Porque não existe, mulher. Só faz sentido na cabeça de quem fez.
Aí ele fala assim no e-mail:
não faço ideia onde seja, mas acredito que nem seja algo tão racional por parte da criatura. Tipo, de salvar a filha. Pode ser algo mais sobre o parasita tentando migrar de hospedeiro, porque aquele iria morrer.
Gosto dessa teoria dele, tipo assim, de ser o parasita que decidiu, não a mãe. Mas aí vai perder um pouquinho do brilho do tipo assim, o amor de mãe supera tudo. Aí fica meio frio, né?
É, até porque na hora da luta final ali, se fosse realmente o parasita que tá comandando tudo, ele não teria parado, né? Porque, tipo, ela para ali, pede pra mãe dela não matar o amor da vida dela, porque ela ama ele, aquela coisa toda, aquele discurso todo dela ali vai por água abaixo.
É, tem isso também. E também se o parasita, nessa lógica do parasita mudar de corpo porque ele tá morrendo, então eu acho que o parasita também não ia colocar ela numa situação que ela estava em morte iminente. Tipo assim, tomando tiro de todos os lados, ele ia fugir. Então, não sei. Não sei. Ah, eu acho que essa teoria vai estragar o amor de mãe.
É. Que é isso, Fernando? Pelo amor de Deus.
É, o drama ficou metade da história toda no amor de mãe. Aí o Fernando, parasita. Ai, meu Deus. Aí ele continua meio assim, inclusive lembrando de um erro nosso, e eu concordo. Ele fala assim, viu? Eu concordei com você, Fernando. Ele fala assim:
outra coisa é que eu acho que vocês deixaram passar uma parada. A Myunja, a amante,
que eu acho que é a Kiko o nome dela, né?
A Kiko. É.
Não foi uma evolução. Ela foi infectada com um parasita, mas não recebeu a injeção com o antrax que faria ela virar a criatura, como o médico tinha falado pra Maeda.
Verdade, eu tinha esquecido disso.
Ah, ela lembrava.
É porque é muita coisa que acontece nesse dorama. Eu nem lembrava disso. Ai, ele continua.
Então acho que ela era meio que um estado natural, como os japoneses descobriram fazendo teste com os capturados. E acho que isso é meio que o que é o que vai se transformar. E acredito que possa ser uma explicação pro Tetsuan continuar vivo, pois os infectados se curam. Logo não deve envelhecer, tipo o Wolverine.
Não.
Agora, como ele pode ser infectado, não faço ideia.
Não, mas ele não foi infectado.
Pois
como
é.
Ele foi infectado?
Quando?
Faz sentido?
Não faz sentido. Não faz sentido.
Tipo, não tem mais o vírus, porque foi explodido lá, o hospital. E o carinha não ia dar de mão beijada pra ele o vírus,
pois,
né?
Pois é, não faz sentido. E outra, essa coisa da imortalidade também, pra mim, não funciona, não.
Tipo, ok que ele se cura, mas ele ia ser tipo um zumbi, ia matar geral.
Pois é o que faz mais sentido.
Tipo, a Kiko. Tipo assim, eu concordo com a primeira parte dessa argumentação dele. Que, tipo assim, realmente a Kiko, ela não tinha tomado injeção e por isso que ela não virou a besta. Mas eu não acho que você tá infectada, você vira imortal automaticamente.
Eu não acho que
é isso que acontece. Apesar de que a Cheyuke pode ser realmente uma evolução. Porque como que ela não foi infectada diretamente, ela foi infectada porque foi passado pra ela, meio que, sei lá, por genética, alguma coisa assim, ela pode ser uma evolução do troço. Uhum. Mas a Kiko não, porque a Kiko foi, ela foi bebeu mesmo, inseriu direto. Aí ele continua assim. Por fim, a Lud metendo um, abre aspas, que nem Jogos Vorazes foi demais. Juro, ri alto achando que ela ia de Vanessa Lopes. Nossa, você acha que eu ia desistir do Demidude?
Como assim?
Eu acho que ele disse que eu ia surtar, não entendi, gente. Todo mundo aqui entrou, enfim. Ele abre aspas.
Eu sou a Katina Verdinha, eu estudei esse filme pra entrar aqui, enfim.
Gente, olha, eu não entendi muito bem isso aqui, mas...
É, ok. Eu me perdi um pouco.
É, eu também, na verdade, tenho uma problemática. Eu nem lembro o que eu falei no episódio sobre os Jogos Vorazes. Também tem esse.
Tem
ponto.
Isso também,
gente,
tem.
Gente, eu esqueço que eu falo.
Gente, eu já nem lembrava mais do drama, nem lembrava mais quem era o personagem do Park São João. Então, assim, complicado lembrar o que foi que eu falei no último episódio. Ai. Que vocês assistiram tem uns dias, mas a gente gravou tem 90 anos.
Sim. Ai. Aí ele encerra e meio dizendo:
Ludi, obrigada demais por falar no episódio dessa semana que vai ser Mary My Husband. Vou tentar correr pra assistir, mas é aquela velha história. Minha esposa quer assistir também, daí sempre leva um tempo. Enfim, o matrimônio é lindo, mas ele também deu uma travada no mês do drama.
Ai, que horror. Espero que sua esposa não ouça em Bidude. Como que esse meio dele já passou um pouquinho? A gente já tem episódio de Mary My Husband, tá bom, galera? Uhum. Então vocês vão lá ouvir, que é o episódio 119, se não me engano. Aí ele encerra, acho que por hora é tudo isso. Até semana que vem. Então é isso, muito obrigada pelo seu e-mail, Fernando. E agora vamos dar início ao nosso podcast, né? Nosso episódio de hoje, A Killer Paradox. Lembrando que este episódio tem, sim, spoilers. Então se você não curte... aquele esqueminho na amizade. Você deixa no play, no fone de ouvido, pra ajudar a gente no stream, ver o dorama e depois aqui ouve a gente. Ou se você curte spoiler, ouve aí. Porque eu acho que esse dorama aqui, se você souber dos spoilers, tá tudo bem. Não faz diferença.
É, eu acho que não vai estragar muito a experiência, não. Eu acho que, ok.
E é isso, vamos começar agora nosso episódio de número 121. Meu Deus do céu. Vamos lá. Adaptada de uma webtoon, chocando zero pessoas, A Killer Paradox conta a história do Lee Tang, que é o Choi Yu-sik. E o Lee Tang, gente, ele é um jovenzinho ali no começo da vida adulta que ele é muito entediado com a própria vida, sabe? Ele tá muito... ai, nada de importante acontece comigo e tal. Até que... ele mata alguém. Aí, pronto, tá feliz? Aconteceu algo na sua
uma
vida.
Uma coisa tranquila, sabe? Um negócio assim pra poder só balançar a história da vida da pessoa. E é isso.
Tipo assim, quando eu tô entediado com a minha vida, o que, que eu faço? Eu tomo um banho, me arrumo, vou no cinema. Eu vou lá pedir um McDonald's, sei lá, entendeu? Eu vou na praia. Ele mata alguém. Então é isso.
É uma besteira. É um pequeno detalhe, gente. O que é um assassinato, não é mesmo?
É. Então aí ele mata acidentalmente um homem porque ele tá se defendendo ali de um espancamento que ele tá sofrendo. E ele, apesar dele ficar com muito medo de ser pego e até um pouquinho de remorso que ele sente ali, ele acaba descobrindo que essa pessoa que ele matou era um serial killer. What? E ele, na verdade, fica feliz com isso. Ai, fiz uma limpa na sociedade, né? Meio justiceiro. Então, ele começa a ter essa meio que sorte, previsão, sensação de que ele sempre mata pessoas que cometeram crimes muito sérios. Uhum. E você vê que passa de coincidência a uma coisa bem planejada no decorrer dos episódios, né? E até que os crimes acabam chamando a atenção do detetive Nangam, que ele é interpretado pelo Song Suku. Não sei falar o nome dele, gente, mas ele é um gatinho. E ele...
ai, eu amo.
Amo demais, né? Nossa. E acaba meio que virando assim, uma briga de caça e rato nesses 8 episódios. E outros personagens vão entrando nessa história. E novos justiceiros. E, enfim, o que esse dorama me ensinou é nunca confiar em um fã do Batman. E... tira a gente do nada aqui. Logo eu.
É. Não é isso. Eu queria introduzir esse dorama, esse episódio, na verdade, esse dorama é ótimo, com o significado da palavra paradoxo, sabe? Porque pra mim, em alguns momentos, eu me perdi um pouco de tipo, meu Deus, na verdade, o que será que é um paradoxo? Mas uma das coisas que eu achei muito bonita nesse drama, por incrível que pareça, é que fez muito sentido o nome do drama com o que a história desenvolvia, sabe? A Killer Paradox pra mim fez muito sentido. Eu não
Sim,
consigo ver o
concordo.
drama com outro nome que não seja Killer Paradox.
Super
Entende? Então, pra
concordo.
mim, fez super sentido. E se você não sabe o que é paradoxo, assim como eu me perdi 35 vezes tentando raciocinar o que era, eu vou ler pra vocês um negócio que eu achei aqui no pai de todos, chamado Google. Paradoxo é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Ou seja, se conecta muito com o que o personagem do Choi Yoon-sik pensava, porque matar não é o certo. Só
Sim.
que ele não estava matando pessoas qualquer. Pessoas qualquer, isso existe? Qualqueres pessoas. Não sei, gente. Ele não tava
Qualquer.
matando qualquer um,
Quaisquer.
entende? Ele não tava matando. Quaisquer. Olha aí, que coisa boa. Uma boa aula de português. Ele não tava matando qualquer pessoa, tá? Ele tava matando apenas pessoas que, na cabeça dele, mereciam morrer como justiceiro.
Sim.
Então, por isso que ele entra nesse paradoxo, porque é errado, mas não é tão errado assim, sabe? Na cabeça dele.
Sim, eu vejo também paradoxo em outro sentido. Paradoxo também tem outro significado, que é aparente falta de nexo ou de lógica, uma contradição. Então, o
Yes.
paradoxo no título
Que
do.
faz sentido também.
Sim! Que, por exemplo, ele acaba se tornando um justiceiro, matando pessoas que cometeram crimes, mas ao mesmo tempo ele está se tornando igual a eles, porque ele também está virando um assassino que comete crimes, entendeu? Então, realmente é um
Exato.
paradoxo. É um
Exato.
paradoxo do assassino. Você assassinar um assassino, você deixa de ser assassino como ele, entendeu? Então, tipo, é muito inteligente.
É a mesma coisa do ditadinho. É ladrão que rouba ladrão 100 anos de prisão. Perdão, não sei. Não sei o ditado, gente. Mas ladrão que rouba ladrão é ladrão também. Então a mesma coisa do paradoxo aí. Assassino que mata assassino também é assassino.
Depois dessa explicação muito boa sobre o que é paradoxo, e agora vocês estão todos
Educados.
como edificados, edificados ou educados com essa conexão muito inteligente do título, do significado do título com a história, vamos falar sobre o elenco, né? Que o elenco é um show à parte. Eu acho que o elenco foi muito certeiro, todo mundo foi perfeito. Eu acho que eu não tenho que falar mal de ninguém, sabe? Do elenco. Para mim, eu gostei de todo mundo, sem exceção. Até das pessoas que fizeram pequenas participações, as vítimas, os assassinos, eu gostei de todo mundo. Eu acho que, tipo assim, o diretor de elenco desse dorama arrasou 10 de 10. Mas realmente, né, gente? Choi Woo-sik, ele é a estrela.
Além dele ser a estrela, a gente precisa destacar que, gente, serial killer, gente louca, sabe? Descompensada da vida, é o nicho do Choi Yoon-sik, sabe? Pra mim, teve ele, e aí tem aquela pequena introdução ali do que é que vai ser o drama. Ah, pessoa meio louca da cabeça, meio psicopata. Sim. Eu já sei que vai ser maravilhoso. Se for ruim, foi tentando acertar e a culpa não é do Choi Yoon-sik. Sabe, não existe um drama que esse cara faça e eu falo isso em geral de tudo, sabe? Eu falo isso de elenco, de história, de enredo, de. Eu não sei o que que acontece, eu só sei que tudo que ele toca, eu não sei quem foi a primeira pessoa escolhida para esse elenco, mas acho que tudo que ele tá envolvido, que. Gera é nesse gênero, para mim é sensacional. Sabe assim, é muito bom, ele consegue ser o protagonista e ao mesmo tempo não ser. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente e não destoa da história, sabe? Quando é para ele se apagar um pouco, ele se apaga e você nem percebe que ele é mais tão importante. Assim, então eu não tenho nem o que dizer. Ai, não, realmente teve falta de conexão aí de algum personagem. Não, não teve. Tudo para mim se encaixou perfeitamente. Tenho alguns adendos em relação à história? Sim, tenho, porque a gente sempre tem. Mas Choi Yoon-sik, pra mim, com certeza não foi um erro nesse drama, não.
E, cara, é isso que você falou do Choi Woo-sik, ele sabe muito bem, meio que ditar o ritmo da história, né? Porque, tipo assim, quando ele tá mais protagonista, ele tem a narrativa, ela gira para um lado meio de descobrimento, né? De descoberta, do tipo, ele se descobrindo uma pessoa diferente do que ele achava que ele era. E você vê mais o passado dele, você vê o que moldou a persona dele, sabe? Isso não quer dizer que eu esteja justificando ele ser um assassino, tá, galera? Eu tô falando que, tipo, é legal você ver um assassino que tem motivações muito claras, sabe? Que você enxerga como ele foi criado. E eu acho que esse dorama, ele sabe muito bem criar vilões. Não só o Choi Yun-sik, também como o Lee Hee-jun, que é o Song Chon, né? Que ele aparece na segunda metade do dorama. Ele é um vilão muito bem construído. A gente tem a história do passado dele, a gente vê como e o porquê ele se tornou aquela pessoa. E é muito legal ver isso, cara, porque você entende mais, você aprofunda mais na história. Então, eu acho que esses dois personagens que eu acabei de citar, eles têm um paralelo, um oposto assim um ao outro muito interessante, porque o começo, apesar de ter mortes e tal, não sei se você também notou isso, Babi, ele é muito mais alto astral, tipo, a paleta de cores é mais aberta, é
É
mais viva, é mais
verdade.
colorido, e depois, quando vai chegando pro final, ele vai ficando mais sóbrio, mais frio, mais escuro. Mas você vai vendo que, tipo assim, não é mais uma história sobre, ai, um garoto que sem querer virou um assassino e ele mata sem querer as pessoas que são ruins. Não, acabou virando realmente a uma perseguição a pessoas que eles julgam ser dignas de viver ou não. Então, acho que quando a paleta de cores para mim vai ficando mais séria, é que a história tá tomando um rumo mais tenso, mais intenso, sabe? E eu gosto muito disso. Cara, para mim, eu tenho uns problemas com o roteiro também, como a Babi falou, como a direção narrativa vai e escolhe os focos dela. Mas, para mim, a direção e a direção de fotografia desse dorama é surreal. Eu sou uma pessoa brega e eu amo aqueles closes, aqueles zooms, aqueles cortes que uma coisa unia a outra cena em totalmente outro lugar diferente. Gente, eu sou uma pessoa brega e eu amo isso. Eu amo ser brega. E eu amei esse dorama porque ele me deu tudo que eu gosto.
Ele dá exatamente, ele dá tudo
No
que você
quesito
gosta. E
técnico,
assim, eu
se Deus
gostei
quiser.
muito. Exato, é isso. Mas uma coisa que eu não sei, não sou, não entendo, gente, em relação a coisas de cineastas como a Luz entende, tá? Que o cineasta aqui vai ser
Se
ela.
Deus quiser.
Aquele lance do quando ele matava uma pessoa e aí ele via meio que a pessoa na casa dele, sabe? Eu gostava dessas coisas de deixar ele próximo à loucura, deixar ele à beira da loucura, no início, quando ele ainda estava descobrindo. E depois disso, ele não via mais, sabe? Porque já era uma rotina. Matar não era mais uma coisa que assustava ele, ou que dava medo, ou que ele tinha, sei lá, receio de ser pego, alguma coisa do tipo, porque ele sabia que não ia ser pego, sabe? Então ele tinha noção de que não ia ser pego, a polícia não fazia a menor ideia de que. A polícia estava atrás dele porque ele deu calote no chefe dele, sabe? Não era nada relacionado a assassino.
Um ponto disso, Babi. Eu odiei isso. Eu odiei isso. Porque para mim, eu acho que a pior coisa do dorama é que é isso. Tipo, o Lee Teng, gente, não tinha nenhuma pista que
Nada.
conectava ele aos assassinatos. Literalmente nenhuma. Não tinha câmera de segurança, não tinha DNA, não tinha nada. O cara era um sortudo desgraçado. Não tinha nada. E ele era desleixado, tá bom? Ele bebia as coisas, jogava. Ele era um desleixado. E mesmo assim, a polícia cismou com ele. Babi, não faz sentido, não entra na minha cabeça. É muito. Cara, pra mim foi a maior preguiça de roteiro foi essa, sabe? A polícia cismar. Montar uma investigação todinha em cima dele simplesmente porque meu santo não bateu, sabe?
É,
Não
também
gostei de
acho,
você.
sabe? Não,
Suspeito.
não quero. Ah, não, porque você trabalhava em um local em que aconteceu um crime, onde uma das pessoas que morreu passou, e aí eu tive que lhe entrevistar, e aí, por algum motivo, você deu um calote no seu chefe, então eu vou desconfiar de você de todos os assassinatos que estão acontecendo na Coreia. Não, achei paia. Até porque, para mim, teria sido melhor, sabe o quê? Naquela primeira morte dele ali, que ele esquece o martelo, sabe? Eu acho que teria sido interessante se a polícia tivesse achado, se o detetive tivesse achado o martelo. E aí, por algum motivo, ele ter que ir até a delegacia e ter que, porque por conta do chefe dele, que denunciou ele, tal, por algum motivo pegarem as digitais dele, ou enfim, cruzarem com alguma coisa e achar que tem alguma coisa dele, sabe? Der um match com alguma coisa dele. Eu acho que teria sido mais interessante se tivesse sido feito isso. Eu pensei que isso ia acontecer lá na casa da cega, que não é cega.
Não sei, eu gosto dele sortudo.
Eu também gosto dele sortudo, mas eu acho que precisava de, sabe, precisava de alguma coisa. Além de não gostei de
Mas eu
você.
acho que, tipo
Ok.
assim, eu acho que a suspeita poderia surgir quando ele se envolvesse com o Robin,
Sim,
sabe?
pode ser,
Tipo assim,
pode
ué, por
ser.
que você tá envolvido com ele? Aí eles começassem a suspeitar dele, tipo, lá na metade. Mas eu acho que a primeira parte deveria, tipo assim, ele passar despercebido. Porque, gente, é muito engraçado as coisas que acontecem a favor dele. Tipo assim, é mosca que entra na frente da câmera, o cachorro que lambe todas as evidências possíveis da casa. Gente, é muito engraçado. Então, tipo assim, é muito engraçado, tipo, não ter prova nenhuma. Então eu acho que a relação dele com o Robin depois no final, final não, na metade, que eu acho que poderia levantar uma suspeita. Tipo assim, ué, tu tem relação com ele, que já tá na mira da polícia faz tempo, por causa de N motivos, e você morou no mesmo bairro que teve dois assassinatos. Bem estranho isso
Sim, pode
aí, hein?
ser.
Então eu acho que poderia partir daí. Mas, tipo, no começo, não tinha porquê. Não tinha, não
Não, é só
tinha.
porque ele ficava nervoso. Pronto. Ah, pronto. Chegou uma pessoa da polícia para poder entrevistar ou alguma coisa do tipo, eu não vou ficar nervosa. Gente, óbvio que eu vou ficar nervosa. Eu vou ficar pensando, sei lá, no lixo que eu joguei sem querer na rua em 1902. Então, assim, não existe a possibilidade de eu falar com alguém da polícia e não ficar nervosa.
Sim, cara. É que nem eu, depois que eu comecei a assistir Aeroporto Área Restrita, meu maior medo é ser pega com drogas no aeroporto. E eu, não vou pro aeroporto, e dois, eu não uso drogas. Mas esse é o meu medo, entendeu? Mas, bom, vamos falando em aeroporto área restrita, vamos falar sobre os policiais, né? Do dorama. E vamos falar sobre o Song-suk, que ele foi maravilhoso, né? Eu amei ele, tipo, achei ele perfeito. Ele como ator, ele é tipo. Babi, eu até tuitei isso, né? Eu cheguei no episódio 7 e eu tava assim, ai meu Deus, I can fix him, sabe? Ai, eu posso mudar ele. Ai, eu posso cuidar dele. Eu tava bem nessa vibe. Porque, tipo assim, ele é um estereótipo de policial de investigação muito bom. Porque ele é meio atormentado. Segredos do passado,
Sim.
traumas, não sei o quê. E deixa ele focado na missão. Ai, tinha tudo pra mim. Eu fiquei meio com um crush nele nesse drama, não sei
Apesar
por
dele
quê.
ter feito de pi, eu não acho que ele se destacou pra mim como ele se destacou em Killer Paradox, sabe? Tipo, porque eu ia dizer, a minha introdução sobre ele ia ser tipo assim, ah, nunca vi nada com ele sendo mais sério ou algo do tipo. Só que ele faz de pi, né? Então, eu não posso falar isso. Mas eu acho que pra mim, eu não sei se é porque, tipo, ele era mais foco. Eu não sei, tem alguma coisa em Killer Paradox pra mim que meio que acendeu os meus olhos para um personagem mais sério, uma coisa mais pesada, sabe? E eu gostei muito dele, muito, mas muito, porque, tipo, eu era mais acostumada com ele sendo ou romance fofinho, ou sei lá, algum melodrama, alguma coisa do tipo. Teve até um melodrama que ele fez, que foi o Liberation Notes, que eu achei meio chatinho e acabei deixando de lado. Mas para mim, ele super se destacou sendo, tipo, essa pessoa meio problemática, sabe?
Eu tinha até esquecido que ele tinha feito DP, sabia? Eu só lembrei, na verdade, quando eu tava fazendo a pauta. Eu falei, ih, verdade, ele fez DP, gente. Meu Deus, logo eu, a defensora número um do drama, esquecendo o que ele fez. Mas é porque nesse. Ai, não sei também que diferente. Não sei, gostei mais dele que nesse. E agora, pra gente terminar nosso trio de protagonistas, né? Vamos falar sobre o terceiro personagem principal aqui, que é o vilão, que é o Chong-Chong, que é interpretado pelo Lee Hee-jun. E esse vilão, eu preciso assumir uma coisa. Quando ele entrou, eu não entendi muito bem o propósito dele, porque eu acho que foi, a entrada dele foi meio jogada, sabe? Foi meio desconexa com a história que tava criando ali. Eu fiquei meio confusa, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Aí, mas depois eu achei muito interessante, porque eu acho que o Song Chong e o Li Teng, eles são dois opostos da influência do Robin. Tipo assim, Você viu que o Li Tang, ele é assassino, mas você vê que ele é meio que bonzinho, sabe? Tipo assim, ele é de boa, ele não sente prazer em matar as pessoas, ele não é meio sádico, psicopata. Já o Song Joong é o oposto extremo dele. Ele é realmente psicopata, tipo, ele botava fogo nas pessoas, ele matava alguém só porque alguém discutiu no trânsito. Enfim, ele é bem assim, ele é bem o extremo negativo. E é legal ver que os dois foram influenciados e motivados pelo Robin. Entendeu? Então você vê que é legal. Eu gosto do paralelo dos dois também. Acho interessante. Por isso eu gostei muito do personagem. Apesar dele ser mal introduzido. E pra mim ele não é o defeito do Dorama. Pra mim, o defeito do Dorama é o arco dos policiais. Achei um saco. Mas apesar de ser mal introduzido, eu gosto dele no Dorama. Eu acho que ele rendeu ótimas cenas e eu acho que ele me causou medo. Teve horas ali que eu achava que o Li Tang ia morrer na mão dele.
Não, e o que eu acho mais engraçado também, é falando ainda do Song Joong, é que ele e o Nam Gam, que é o personagem lá do Song Kook, eles são basicamente, como é que eu posso dizer, meu Deus? Fins da mesma pessoa, porque os dois, entre aspas, sofreram na mão da mesma pessoa que foi o pai do Nam Gam. Que basicamente o Nam Gam tava até o fim da vida dele, da vida do pai dele, lutando para permanecer, para continuar com que o pai dele continuasse vivo, né, no caso. Mas mesmo assim sofreu um pouco de amassou nas mãos do pai, porque o pai dele era péssimo, era daqueles policiais corruptos e tal, enfim. E o Song Joong, ele se virou, se tornou uma pessoa completamente ruim depois de ter passado pelo que passou nas mãos do pai do Nam Gam. Então, é engraçado porque a gente vê o passado do Song Joong e ele não era assim, sabe? Ele basicamente se tornou uma pessoa completamente ruim, sendo que a gente viu que o passado dele não era ruim, por conta de um fator só que aconteceu na vida.
É, dito isso, que a gente falou um pouquinho sobre o elenco, os personagens principais, vamos falar sobre os arcos que a história aborda, né? Que tipo, a gente vai acompanha o protagonista saindo dessa descoberta de assassino, e a gente até disse um pouquinho lá no começo que ele mistura um pouquinho de fantasia, né? Mas e por quê? Porque ele acaba desenvolvendo ali uma capacidade de identificar criminosos, né? Então, o pelinho do pescoço dele ali fica ouriçado e ele sabe que aquela pessoa ali cometeu um crime. Enfim, e eles vão pesquisar sobre essa pessoa e tal, e ele se une com o Robin, que é um cara que ele realmente não tem esse nome à toa, gente. É literalmente o Robin, ele. Ele é o ajudante, e ele é obcecado por super-heróis e pela DC. Eu fiquei bem chateada que a DC, ela foi representada no lado do vilão. Fiquei ofendida. Fiquei ofendida que eu sou DCnauta. Mas tudo bem. E ele ajuda ali o Li Tang, né, a ser um justiceiro, né, a ser o Batman dele ali. E, enfim, a gente acompanha eles dois criando esse laço de trabalho mútuo, até que eles começam a chamar. E, tipo assim, eles são muito bons juntos porque eles não
Exato.
deixam rastros. Então, mesmo que a polícia desconfie que eles estão envolvidos, eles não têm o que fazer, porque eles estão muito um passo à frente e tal. Eu gostei muito, até essa fase do drama eu tava amando, gente. Talvez fosse 10 de 10. Aí entra o plot do Song Chong. Do absolutamente nada. E eu fiquei muito confusa. Parecia que eu tinha dormido. E eu acordei e eu perdi alguma coisa.
Parecia um drama diferente. Eram duas histórias diferentes. Muda tudo.
Muda totalmente de tom o drama. Tipo assim, é outro no final ali. Aí, enfim. Ai, enfim, gente. Aí tem o plot dos policiais, que eu achei meio um saco. Primeiro, eu fiquei incomodada que não vi nenhuma policial mulher. Quando aparece mulher, eles fazem comentários sobre a beleza dela e ela, tipo, um do FBI deles lá. Eu fiquei pensando, será que na Coreia não tem policial mulher? Aí eu lembrei que eu tô assistindo Flex Cop e tem.
E
Então,
tem, e é muito bom.
sim, militei aqui do nada. Mas enfim, não gostei. Eu acho que quando o Dorama ele sai um pouquinho do eixo do Li Tang, ele me perde. Eu fiquei meio tipo desgostosa de assistir e eu comecei a assistir por obrigação porque eu tinha que gravar esse episódio.
Eu concordo, eu acho que o único policial que eu gostei é o policial que é esfaqueado. na barriga, porque eu gosto do ator. Eu tô falando do Bong Sik, que ele é tio da menininha em Dr. Slump. Então, assim, eu tava vendo dois dramas muito bons com ele. Então, pra mim, foi a única coisa legal. Mas não era nem por ele ser um personagem legal, não. É só porque eu gosto do ator. E é isso. Única e exclusivamente.
É muito engraçado assistir. Inclusive, ele é inimigo do desemprego, né? Porque o
Total.
cara tá emendando um drama do outro. Se ele tava devendo Serasa da Coreia, não está mais. Então.
E a gente viu todos desse ano, né? Com ele, a gente viu lá a criatura, viu agora o Killer Paradox e tá tentando,
Sim.
empurrando a toda força pra sair Dr. Slump.
Sim, gente, eu acho que, assim, o Song Kang, ele foi pro exército militar e o Bong Sik agora virou o novo queridinho da Netflix, porque ele tá em
Só pode.
todas. Mas, enfim, é engraçado, tipo, tem um, tirando o Bong Sik, que eu realmente gostei dele, achei ele legalzinho nesse drama, eu acho que os outros personagens que compõem ali o núcleo da polícia é meio nada com nada, né? Tipo, aquele outro da Han, que é o Yeon Jae, que é o que quase
Sim, é
morre.
pra mim ele nada a mesma coisa, sabe? Toda
Exato.
vida que ele tenta acertar, ele só erra.
Sim.
E aí, tipo, ele não parece nem que é policial, sabe? Tipo, ele tem uns erros idiotas
Mona, quem sai do hospital diretamente enfrentando uma pessoa que é suspeita sozinho? Ele tava pedindo pra morrer.
Não é, cara.
E não é nem como lá o Flex Cop, que ele não era policial e ele tá aprendendo na prática. Não é nem isso, porque ele já é policial há muitos anos, sabe? É burrice, não é desconhecimento. Então, tipo,
Única e exclusivamente.
o arco dos policiais me encheu um pouquinho o saco. Eu acho que a única coisa boa que eu tirei do arco dos policiais foi o plot twist da história do policial principal, né? Do Nangan, que é a história do pai dele. Achei muito legal. E eu gosto muito de como que a revelação foi feita, que é o assassino contando pra ele a história, contando como que o pai dele era corrupto e como que a mãe dele tinha um amante. Nossa, foi muito bom. Aquela cena pra mim foi tipo assim, meio que eu tava de saco cheio de dorama, mas quando começou essa cena, eu falei, meu Deus, cinema, sabe? Tava assim.
Sim, para mim também foi muito massa essa história, porque para mim trouxe sei lá, um fogo que eu tava precisando para poder continuar, sabe? Apesar de ser já no final, foi eu não sei nem se um cliffhanger, eu acho que foi só um combustívelzinho ali para poder terminar mesmo o drama, sabe? Eu gostei de tudo ter sido descoberto pelo personagem do Song Joong, né?
E tipo, é legal porque é meio que eu já sei o adjetivo que você tá procurando. Eles estavam meio que compensando a gente. Tipo assim, gente, a gente vacilou com vocês faz 3 episódios, né? Mas toma aí um episódio final bom, sabe?
É.
Eu sei que a gente não explicou o que era aquele livro, que vocês não entenderam até agora, que você tá daquele livro.
Pra
Gente.
vocês não saírem
É o
reclamando.
seguinte, gente, se você que estiver ouvindo agora, gente, souber o que que significa aquele livro, sabe? Manda um e-mail. Eu preciso de uma explicação. Porque eu falei pra Babi, eu dormi? O que que significa aquele livro? Eu não lembro de ter visto aquilo. Aquilo foi mencionado antes. Ele simplesmente rouba o livro, fala, um tem a mancha de sangue, e depois, ah, é uma prova contra o personagem do Yusik, e pronto, é isso. Eu não sei por quê. Por que aquilo ali é uma prova? Era o que aquilo ali? Não entendi. Se você entendeu, cara ouvinte, por favor, me explique, porque eu estou esperando por essa explicação. Porque eu não entendi. Mas gostei do final.
Não, e o pior é que, tipo assim, o carinha lá pega, o Song Joong pega o livro, como se tivesse um significado por trás, sabe? E quando o Lee Teng descobre que ele pegou o livro, ele, tipo, muda a expressão dele e vira uma outra coisa, sei lá, ele vira meio que o Lee Teng assassino porque ele pegou o livro dele emprestado. Gente, eu não entendo, ele é Bukistan? É por isso? Sabe que ele gosta muito do livro e ele pegou o livro emprestado, leu e dobrou o livro? Não tô
Ele
entendendo.
tava lendo Hot escondido. É por causa disso.
É, só pode. E aí descobriram. E aí o cara ficou nervoso.
Ai, gente, sinceramente. Ainda tem, tipo assim, provavelmente deve ter uma simbologia ali, porque o livro era crime e castigo. Nananã. Mas eu queria saber o que que tem no meio, porque é uma prova contra ele. Não faz sentido nenhum pra mim, sabe? Por que, Jesus? Enfim, tirando isso, eu acho que tudo no dorama no final foi bem amarradinho. Eu acho que eles conseguem até colocar um novo significado de paradoxo, que é tipo como fosse um ciclo sem fim, sabe? Como se eles estivessem
Sim,
moldando assassinos e virando assassinos também, e aquele ciclo sem fim, todo mundo acaba sendo assassino de alguma forma ali, entre eles, é um ciclo tipo Rei Leão. Enfim, aí eu gosto desse final, que é muito amarradinho, e eu vi todo mundo surtando na internet, no TV Showtime, pedindo segunda temporada por causa daquele final. Gente, vamos tomar vergonha? Que
Ai,
mais é
gente,
segunda
não, pelo amor de
temporada?
Deus. Gente, se aquieta aí, pelo amor de Deus, não precisa não.
Gente, eles vão
Eu,
tirar
hein?
história da onde? Se eles já enrolaram horrores com essa, que só tinha 8 episódios, vocês acham que eles vão ter capacidade de fazer mais 8? Nossa, mãe. Mas é aquilo, se confirmar a segunda temporada, estaremos vendo, porque nós somos hipócritas.
Reclamo, mas estou fazendo o meu papel assistindo, e é isso.
Porque, tipo, eu esperava. Eu não sei, se vocês ouviram o episódio, nosso episódio sobre expectativas, vocês vão ver que a gente errou, vocês vão notar que nós erramos todas as teorias que nós fizemos a respeito desse dorama lá, né? E eu acho que estou com uma expectativa muito errada para esse dorama, porque eu realmente eu achei que o Won Sik, ele seria aquele assassino que a gente não ia saber que ele era assassino. E o plot twist que a gente ia receber é descobrir que ele era o assassino, entendeu? Eu sempre tive essa impressão que o dorama seria desse jeito. Mas não foi. Foi tipo, foi uma.
É porque ele tem cara de sonso, né?
Cara, ele daria muito bem um sonso, sabe? Tipo, fingir que é bonzinho, mas na verdade é assassino. Queria um dorama assim. Mas enfim, não me deu isso. Eu não odiei o dorama, mas também não é algo que eu vou recomendar para vocês. Então, se você estiver ouvindo aqui esse episódio para saber se vale a pena assistir, é aquilo. Coloca na tua lista, mas coloca os 10 doramas que valem mais a pena na frente, sabe? Porque não é algo que. Sei lá, não sei. Foi um entretenimento legal, mas eu acho que ele se perde muito dentro do plot dele no decorrer dos episódios.
É aquele tipo de coisa. É bom, mas é ruim, sabe? Eu não sei se eu indico 100%. Talvez eu indique, sei lá, os 4 primeiros episódios do drama e depois eu fico o quê? Porque depois que muda a narrativa, como a gente falou, você perde meio a meada do drama, sabe? E aí você fica um pouco confuso no que tá acontecendo. É como eu até disse isso pra Lud mais cedo. Não, passou muito longe da minha lista de favorito, muito longe mesmo. Tipo, os primeiros episódios eu demorei um pouco para assistir, e aí depois eu terminei de maratonar, porque, enfim, a gente tinha que gravar. Mas foi difícil até o começo, sabe? Tipo, para eu desenrolar e assistir mesmo, foi difícil eu começar. E eu falo para vocês que eu tenho problemas com drama que, tipo, não me prende nos 2 primeiros minutos do primeiro episódio. E Killer Paradox não me prendeu. Realmente ele me deu uma cansadinha ali. Eu lembro que o primeiro episódio eu assisti, sei lá, 10 minutos, parei, fui ver outra coisa e voltei dias depois para poder continuar o episódio. Então, assim, é um drama bom porque eu gosto do Chon Yun-sik, então eu sempre vou estar indicando coisas do Chon Yun-sik. Não é o melhor drama dele, sabe? Porque, mas não por culpa de elenco ou algo do
Não
tipo, mas
culpa
eu acho que
dele, né?
não culpa dele, eu acho que por roteiro mesmo, sabe? Inclusive, tudo que envolve o personagem do Chon Yun-sik é bom, sabe? Você ficar ali meio que preso de, meu Deus, como que uma pessoa pode ter tanta sorte na vida? E só que tem uma hora que ele se perde, e aí meio que perde o nexo, e enfim, assim, não indico 100% para vocês, mas se vocês gostarem muito do Chon Yun-sik, eu acho que eu indicaria, porque é uma boa ter mais uma coisa dele na nossa lista, porque o coitado não faz dama tem um tempo, então, né?
É, nunca, nunca é demais assistir ele, né?
Nunca, exatamente.
Então, tá tudo bem. E é legal assistir ele também em um dorama diferente. Então, enfim, é isso. Recomendamos, mas nem tanto assim. Talvez não recomendamos, mas com gostinho de recomendamos. Não
Exato.
sei. Copo meio cheio, copo meio vazio. Então, não sabemos. Como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música para sua playlist. E o tema de hoje é uma música que combinaria com o host desse drama. E cara, quando eu pensei nesse tema, eu falei, mano, tem que ser essa música. Tipo, não tem outra, é essa. E a música se chama Blackout, do Six. E eu não sei por quê, porque eu não sei qual é a letra dessa música, tá, galera? Posso estar indicando uma música aqui muito absurda. Mas eu não sei por quê, mas essa música me dá uma sensação de host de A Killer Paradox. Então escutem um trechinho aí pra vocês concordarem comigo.
Gente, a minha indicação provavelmente vai ser uma que eu já mandei aqui pra vocês, mas enfim, pensei em coisas de bandido, em arma, e sim, pensei em Love Shot do EXO. Então eu adoraria escutar essa música em algum momento em que o Charlie Sick estivesse lá simplesmente nas loucuras da vida dele, vendo o fantasma da pessoa que ele já morreu. Ou que ele já morreu, é ótimo, que ele já matou. E é isso, escutem um trechinho.
E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir ele mais do que assistir o drama. Brincadeira. mas não esqueçam de... Não, mande-nos um e-mail, siga a gente no Instagram, enfim, dê sugestões de doramas que vocês estão assistindo pra gente assistir também. A gente tá assistindo dois muito atuais, não vamos falar quais, mas daremos sinais. Estamos dando, na verdade. Se você ouvir bastante, com bastante atenção os episódios, vocês vão perceber quais doramas a gente tá assistindo.
É verdade, é verdade. Esse episódio mesmo.
Então, fiquem ligados aí, acompanhem os doramas novos, que nós estamos muito atuais agora, tá? E enfim, eu vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo.
Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.